Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Rádio Livre. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, doutor Gabriel Aureliano Serrano. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje. Feliz ano novo, né? Nosso primeiro consultório em 2020.
Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos que estão ouvindo. E feliz ano novo para você e para todo mundo também. 2020 há de ser um ano melhor.
Se Deus quiser. Olha, o consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre as viroses, porque o verão também é tempo delas. Mas quais os vírus mais comuns nessa época do ano? Como se cuidar? Então, para responder essas e outras perguntas, é que a gente está recebendo aqui o médico infectologista, doutor Gabriel Aureliano Serrano. E para a gente começar, doutor Gabriel, quando a gente fala de virose, a gente já pensa em algo muito negativo. Por exemplo, a gente está doente, vai para uma emergência, e aí o médico avalia e diz assim, ah, isso é virose. E muita gente faz, ai meu Deus, virose, os médicos só sabem tudo dizer é virose, que é virose. Né? Tudo é virose, como se fosse uma besteira, mas não é, né?
Isso. A gente costuma dizer que toda infecção por vírus, a gente pode chamar de virose, na teoria. A grande questão das emergências é porque os quadros virais são uma das principais causas que levam a pessoa a procurar atendimento. Mas a gente tem que entender que quando a gente fala que é virose, não é porque é besteira. É porque a gente não precisa necessariamente identificar o tipo de vírus que está causando aquilo. Porque existem centenas de vírus, por exemplo, que podem causar quadros parecidos com resfriado, uma gripe, algo do tipo. E esses vírus, a pessoa pega o primeiro, digamos, dessa lista de 100, se eu botasse numa ordem, e ela vai, depois de um tempo, entrou um vírus. 2, 3 dias, o corpo da gente leva, a imunidade leva para ler aquela informação, e mais um tempinho, 2 dias, para criar anticorpos específicos para aquele vírus. E mais uns 2 dias, digamos assim, para colocar ele para fora. Então é por isso que, em média, aquela virose dura 5 a 7 dias. Mas aí você faz isso com um vírus, mas tem um segundo, tem um terceiro, tem um quarto. É por isso que a pessoa pode ter um quadro de viroses, assim, quadros de viroses mais de uma vez. Então a gente costuma dizer que a pessoa pegou uma infecção viral, ela tem aquele quadro que é parecido com o próximo, que ela pode pegar também. Então, no final das contas, a pessoa tem um quadro de fraqueza, tem uma febre ou não, tem dor de cabeça, tem sintomas que são parecidos de vírus diferentes, mas que os sintomas são muito semelhantes. E todos eles são autolimitados. O que é que significa isso? Todos curam sozinho. O próprio corpo tem esse poder. O que a gente precisa fazer, no final das contas, é tratar sintoma. É tratar aquela dor, aquela febre. Então, se a gente consegue tratar os sintomas, daqui que eu conseguisse identificar qual é o vírus, a pessoa já tinha melhorado.
Entendi. Por isso que normalmente os médicos dizem você tem uma virose, mas não diz qual tipo de vírus, por exemplo, que você acabou contraindo.
Isso. A gente tem o adenovírus, rinovírus, enterovírus, vírus intersticial humano. Eu posso citar nomes aqui infinitamente. E todos eles são muito parecidos. Um pode dar diarreia numa pessoa, mas pode não dar na outra o mesmo vírus. Ou então, um outro vírus pode trazer um quadro de congestão nasal, mas outro vírus também pode não trazer. Então, você tem sintomas parecidos, com variações pequenas. E identificar qual é o vírus não vai ajudar muita coisa para aquele paciente. Eu vou trazer um custo grande para fazer um exame específico demais. Ou seja, até para a saúde pública, você vai gastar dinheiro com uma coisa e vai deixar de ter dinheiro para outra. Então é mais fácil a gente cuidar da virose por sintoma, né? E identificar sinais de possível, digamos assim, gravidade, um sinal alerta. Porque a gente tem várias infecções também que parecem no começo ser uma virose apenas, ou até são por vírus, mas que podem evoluir mais gravemente, como
se
a gente falou,
cuidar,
das,
né?
das arboviroses, por exemplo. Você tem a dengue. A dengue no começo ela pode parecer uma virose comum, mas ela já não é uma virose tão comum assim em alguns casos. Alguns pacientes podem evoluir com alguns sintomas mais graves. Então a gente faz, olha, você tem tal sintoma. Daqui a 2, 3, 4 dias, se não melhorar, ou se tiver alguma piora, ou se tiver algum sinal de gravidade, no caso da dengue, como uma hemorragia mais importante, ou coisa do tipo, volte para a gente poder fazer alguns exames. Ou então os pacientes têm que ser orientados, que devem se hidratar, manter repouso, fazer medicação sintomática, e nos sinais de alerta, ou seja, nos sintomas que podem significar uma gravidade, voltar para o atendimento.
Isso também vale para quem tem sintomas da chikungunya e da zika também?
Isso. A gente costuma colocar essas viroses na classe das arboviroses. Arbovirose é porque arthropod-borne, é um termozinho em inglês, que significa que são vírus transmitidos por mosquito. É, no caso, o Aedes aegypti. O Aedes aegypti, todos eles, pelo Aedes aegypti fêmea, perdão. E aí, a fêmea, quando adulta, transmite essas infecções. Nós temos esses três vírus com algumas diferenças básicas. Por exemplo, todos podem dar febre, mas a febre na dengue é mais alta normalmente e na chikungunya às vezes. Na zika, normalmente a febre é baixa. Por isso que é importante, muito importante a gente medir a temperatura. Muitas vezes eu atendo na emergência, a pessoa fala, não, estou com febre, então estou com febre interna. E febre, a gente só tem como saber se é realmente febre, se medir. Termômetro na axila. E quando medido, febre é temperatura axilar igual ou maior que 37,8 graus Celsius. Menos que isso, pode ser só subfebril, pode fazer parte do processo, mas não é febre ainda. Então, a pessoa pode ter a febre, mas no caso da dengue, como a gente estava dizendo, normalmente você tem como diferenciação alguma hemorragia, que pode ser no nariz ou na gengiva, sendo ainda normal.
É normal ainda? Não, já está no estágio mais grave, não?
Você pode ter no paciente que tem uma virose, uma dengue, perdão, comum, quadros de hemorragia de nariz e gengiva sendo normais ainda. Se for algo mais forte, um sangramento maior, ou um sangramento que você vê nas fezes, ou sangramento no nariz que não para, mais abundante, aí já pode significar que está evoluindo para um quadro mais grave. Nesse paciente que tem sangramento, normalmente você pode pedir o exame. Mas não há necessidade, por exemplo, de você pegar um paciente com dengue, com 2, 3 dias, é uma coisa que a população reclama muito. Ah, eu fui no médico e ele não pediu nenhum exame. Não tem exame que dê alterado com 3 dias de virose. Então, não precisa você fazer exame para todo paciente. É muito mais importante a questão clínica. E aí, essa questão clínica é o que a gente estava dizendo. Tem aquele sintoma básico e você vai ter na chikungunya, normalmente, aquelas dores articulares importantes, normalmente nas juntas maiores, feito o pessoal diz nas juntas, né, que pode ter uma deformação, pode ter um edema, que é um inchaço maior, e a pessoa fica bem debilitada. Pode ter febre alta ou não. No caso da zika, já é diferente. Ela normalmente tem petequias, que são manchinhas na pele, que podem normalmente também coçar. E na dengue, você pode ter essas manchas que coçam também ou não, mas a febre já é mais alta e não tem um quadro articular assim como o da chikungunya. Ela normalmente é febre alta, pode ter vômito, pode ter dor de cabeça, dor atrás dos olhos. Mas quando você para para ver, todas têm uma coisa em comum. O corpo consegue tratá-la sozinho. O corpo tem a capacidade de criar os anticorpos, que são como se fossem os policiais do corpo da gente, os soldados, que ajudam a proteger a cidade, que é o nosso corpo. Então, ele vai identificar quem é o bandido nessa história, vai aprender como lidar com aquele bandido e colocar para fora. Isso dura, em média, 7 a 10 dias. A questão é que, às vezes, isso traz algumas repercussões. A pessoa pode ficar desidratada, pode ficar com moleza ali alguns dias ainda, mesmo depois de tratado. Mas o período de transmissão já diminui.
E no caso da chikungunya, mesmo depois de tratado até, tem algumas consequências, por exemplo, as dores articulares permanecem, né?
Isso. O problema da chikungunya é porque o vírus da chikungunya, ele fica próximo, ele ativa uma célula da imunidade da gente, que ajuda na inflamação. A inflamação, ela é uma coisa boa. A inflamação é algo que ajuda o corpo da gente a combater agentes externos. O problema é quando fica tão inflamado o corpo que, às vezes, a pessoa pode ter algumas repercussões ruins. No caso da chikungunya, é porque essa célula de inflamação, ela fica muito, em grande quantidade, nas articulações, nessas juntas maiores. E por isso, você pode, às vezes, ter um período de inflamação muito grande, que elas são bem ativadas durante a infecção, e depois elas se acumulam ali, e durante um bom tempo elas mantêm aquela articulação doente. E isso pode durar anos, às vezes. Inclusive, a pessoa faz uma infecção por chikungunya agora, digamos, daqui a 2 meses, ela faz uma outra virose comum. E aí, como é um local que já estava meio que inflamado de antes, quando vai reativar por causa de uma nova infecção, nem precisa ser uma arbovirose, pode ser uma virose comum, você costuma ter dor num local que já é machucado, digamos assim.
É bem sofrido mesmo. Isso. Só quem teve chikungunya sabe, né? Porque as dores permanecem, é bem complicado. Agora, doutor Gabriel, por quê? No verão também é comum a gente ter tantos casos de viroses e arboviroses, por exemplo?
Nós temos alguns motivos. No caso das arboviroses, os mosquitos da dengue, da chikungunya e da zika, que são os Aedes aegypti, eles costumam colocar os ovos deles em uma linha acima da linha de água, digamos assim, em potes, em pneus, assim, durante coisas da rotina que acumulam água. E aí, quando chove, o nível da água daqueles potes, digamos assim, costumam subir e chegam até os ovos. É quando os ovos eclodem. E esses ovos, eles podem ficar fora da água durante até um ano. Então, você tem um período, passou um ano inteiro com o mosquito colocando o ovo em cima do nível da água. A gente chega no verão que a gente tem a chuva de verão, que é comum aqui no Brasil. É, então, você vai ter o nível da água acumulando por causa da chuva, né, subindo, e é fazendo com que esse mosquito ecloda. E depois de alguns dias, o mosquito se torna adulto. O período de vida do mosquito é de 30 dias. Ele consegue colocar 5 a 6 vezes ovos. Em cada uma dessas vezes, ele coloca 200 a 350 ovos. Então, um único mosquito pode ser mãe de mais de 1.000 mosquitos novos. É por isso que nessa época você tem o grande vetor, que é o grande transmissor, em maior quantidade.
E também é importante a gente reforçar que quando você tiver algum recipiente com água, por exemplo, que você percebeu que está com água e que você acha, você sabe que tem que esvaziar. Então, não nada de jogar, por exemplo, no vaso que vai ter mais contato com água. É jogar num local seco, né? Para que seque mesmo.
Lavar.
E ele não venha a sobreviver, assim.
É, você não adianta você passar uma água, às vezes. Você tem que lavar, às vezes, passar
uma
escova, alguma coisa do tipo. Colocar terra, feito a gente sempre fala nos vasos de planta, porque isso não permite que a água acumule ali, tá entendendo? E são locais que o mosquito não gosta de colocar seus ovos. Então, eles preferem locais úmidos, quentes, embaixo de móveis, muitas vezes, ou então próximos a locais quando tem muita planta que acumula muita água. É por isso que a gente tem que sempre ficar alerta nas informações que o governo federal passa, o governo estadual, o governo municipal, né, todos, e que a saúde no geral se preocupa, porque a gente sabe que um dos principais caminhos de a gente conseguir impedir a infecção dessas arboviroses é através de controlando a gente que passa, né, o vetor, né, que é o mosquito. E no caso das viroses comuns, também fica um pouco mais comum esse ano, porque muitas vezes o pessoal se expõe mais à chuva, tomou um banho de chuva. O problema, muita gente às vezes fala, não, porque eu peguei em água, botei água na cabeça. O problema não é a água em si. O problema é quando a pessoa toma um banho de chuva ou fica molhada, o corpo gasta energia para se esquentar. E ele deixa de ter energia para se proteger, às vezes. Então, ele fica mais susceptível, ele fica mais exposto a fazer uma virose.
Ou seja, a imunidade baixa?
Mais ou menos isso. A imunidade dá uma queda.
Seria, por exemplo, a gente está vivendo um calorão, né? Aí, isso. Daqui a pouco, vai, chove um pouquinho, sobe aquele mormaço. E aí, a gente já sente a diferença. Muita gente que é mais sensível começa a espirrar, começa a ter outras reações. Seria mais ou menos por aí também, por exemplo, às vezes você está num dia muito quente, chega à noite, baixa a temperatura e você começa a ter aquele vento frio. Às vezes a pessoa começa já ali, já começa a sentir que o corpo já não está reagindo bem. Também, pô, é por isso?
Também, mais ou menos assim, porque tem uma lógica nisso, sim, porque muitas vezes a mudança de temperatura, o corpo tem que se esquentar, digamos assim. Quando eu falo da questão da chuva, é porque é algo mais abrupto, ou seja, mais rápido. De repente a pessoa está lá numa temperatura corporal, ela se molha, fica com muito frio e o corpo tem que gastar energia, mandar mais sangue para a parte de fora do corpo, não fora do corpo, mas a parte mais externa do corpo, para poder se esquentar e tudo mais. E aí, com isso, o corpo gasta uma energia para aquilo e deixa de ter energia para a imunidade. No caso dessa mudança de temperatura do sol para a noite, digamos assim, para a lua, feito o pessoal chama, é porque muitas vezes você tem a mudança da temperatura e você estimula algumas vezes alguns tipos de alergias, digamos assim, ficam mais fáceis de acontecer. E aí, quando você muda a temperatura, você tem uma vasoconstricção no nariz, dos vasos, você pode ter um ar mais frio entrando pelo nariz, aquilo pode facilitar que a pessoa espirre, algo do tipo. É mais por aí. Não é a questão apenas da mudança, porque aqui no Brasil, principalmente aqui em Recife, você não costuma ter uma alteração de temperatura tão rápida durante o dia. Você não varia 10 graus, 20 graus num único dia.
Não, é muito pouco.
Então, não é questão da imunidade do dia para a noite, é muito mais de um estímulo, digamos, de alergia.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as viroses nessa época de verão, e a gente está conversando com o médico infectologista, Dr. Gabriel Aureliano Serrano. Dr. Gabriel, ele atende no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco e é especialista em saúde da família. Vou começar esse bloco já com a participação dos nossos ouvintes, Dr. Gabriel, e a Ladjane de Campina do Barreto é quem está com a gente na linha. Ladjane, boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutor Gabriel. Eu queria tirar uma dúvida. Eu queria saber se a chikungunya, a pessoa só pode ter uma única vez ou ela pode, uma pessoa só, dar mais de uma vez? E quantos anos a gente fica, pode dizer que está livre mesmo dela? Obrigada e boa tarde.
Obrigada, Ladijane, doutor Gabriel.
Ladijane, livre da chikungunya você fica depois de poucos dias. Uma semana, 15 dias, você está livre dela. O que você pode ter é a consequência, o estrago, digamos assim, que ela fez na sua articulação. E isso pode durar anos. Tem estudos mostrando pacientes com consequências e sequelas articulares mais de 5 anos ainda, com, assim, fazendo acompanhamento com reumatologista, com ortopedista. Agora, você só pode pegar uma única vez. Aquilo que você tem depois não é mais a doença em si. Aquilo é apenas a inflamação e o problema que ela trouxe para a sua articulação.
Então, já respondeu a pergunta também do Josivaldo Alves, de Paulista, que ele perguntou se era normal. Ele disse que pegou chikungunya há 6 meses e que ainda sentia muita dor. Então, é normal, né, doutor?
É normal, é ruim, é chato, mas é normal. A gente encontra paciente com quadros de 2012, 2014, que ainda tem
os reflexos
da chikungunya.
Meu Deus, pense numa doencinha, viu, que tira o sossego das pessoas. Agora a gente conversa com Moisés Fonseca, de Maranguape 1, em Paulista. Moisés, boa tarde para você.
Tarde boa, minha querida. Quero saber aí do doutor aí, porque eu pego virose constantemente. O ano todo dia eu pegando virose, eu passo 15, 20 dias, depois vem virose nova, me pega de novo. É mal-estar, me tem dor de barriga. Aí eu fico bom, aí volta a virose de novo. Aí eu queria saber isso aí, e como realmente eu evitar e para melhorar a minha... Aumenta a
imunidade?
Abaixa a imunidade, né?
Sim.
Baixa
imunidade. Pra melhorar a imunidade, não é isso?
Como é que é?
Melhorar a imunidade.
Imunidade, sim. Tem como a gente poder realmente melhorar isso? Existe algum remédio para isso? Alguma coisa para melhorar isso? Eu pego virose constantemente. Principalmente quando tem esse mudança de clima. Aí eu pego virose.
Então, doutor Gabriel, o que a gente pode dizer para o Moisés?
Moisés, primeiro a gente tem que lembrar que nem sempre quando a gente tem sintoma significa que é uma virose, como a gente estava dizendo. Às vezes a gente acha que está com a virose, mas é uma alergia, né? Que é aquele nariz entupido, às vezes está espirrando, não quer dizer que é a virose em si. Quando há realmente a infecção por um agente que é um vírus, isso acontece por vários motivos. Primeiro tem que ver se tem realmente algum problema na sua imunidade ou não. Isso só consegue a gente ter certeza fazendo o exame de sangue. Segundo lugar, o paciente que tem viroses recorrentes também tem que ver o meio em que ele vive. Se aquilo é realmente causado por um vírus e se pode ser alguma coisa do lugar onde ele vive. Muitas vezes ele vive e tem um filho pequeno que está em idade escolar, por exemplo. E a criança faz muita virose e traz muita virose para casa naquele começo. Então isso é algo comum, é até visto como, entre aspas, normal. Uma criança fazer muita virose no começo dessa idade escolar. E os pais podem fazer também. É algo comum também. Então assim, além do meio onde o paciente vive, ele tem que realmente confirmar se aquilo é um quadro de virose. Até porque tem paciente, por exemplo, que tem um problema que é por verme. Como você disse aí, que costuma ter muita diarreia, às vezes fica com moleza. Às vezes é só verme, só entre aspas. Porque se você não tratar, pode trazer repercussões ruins. Então você precisaria procurar o médico do posto de saúde, ou atenção primária básica, né, para fazer alguns exames laboratoriais, para ver se essa recorrência tem a ver com algum problema de imunidade, ou se isso sequer é uma virose, se não pode ser um outro problema.
Agora a gente vai conversar com o Sebastião, do bairro do Ipsep. Sebastião, boa tarde para você.
Boa tarde, Ana. Eu gostaria de saber do médico o seguinte: eu tive chikungunya em 2015, em novembro de 2015, já tem 4 anos, entrou para 5 anos. Eu ainda hoje eu sofro assim, a sequela dela na minha mão esquerda, tem a mão assim, quando eu vou fechar a mão, já sinto doer. A minha irmã também na mesma época teve um problema no tornozelo, continua sentindo dores, tudo. Então, o que é que devemos fazer num caso desse?
Então, doutor Gabriel.
Seu Sebastião, muitas vezes o paciente com chikungunya, como a gente disse, ele ativou naquela época algumas células inflamatórias que trouxeram algumas sequelas para a articulação dele. Então, muitas vezes o paciente já tinha uma articulação que não era tão boa e, às vezes, ele tem outros problemas, como ele tem, às vezes, um problema de coluna e força mais uma articulação ruim de um lado do que uma articulação ruim do outro. E isso pode persistir por mais tempo ainda. Então, além da própria chikungunya fazer isso, outras características do paciente podem fazer com que isso dure um pouco mais. O ideal seria o senhor procurar atendimento, como eu falei, no posto de saúde, para verificar se realmente é um comprometimento articular por causa da chikungunya, que aí então o médico do posto, se necessário, poderia lhe encaminhar, por exemplo, para o reumatologista, entendeu? Se for o motivo disso.
Agora, Fábio Regino, de Abreu e Lima, está com a gente na linha. Fábio, boa tarde.
Boa tarde, Ana Barreto. Boa tarde ao doutor. Deus abençoe vocês.
Você também, Fábio.
Ana Barreto, veja só, eu queria saber do doutor. No final de agosto para o início de setembro do ano passado, eu tive uma chikungunya muito forte. Aí eu fui logicamente para o hospital e o médico ele passou para mim, ele me analisou, né? E se você vai tomar esse comprimido, o Tilenol ou o Dipirona, acompanhado de suco de acerola com bastante leite. Só que eu estava com as mãos e o joelho muito inchado, sabe, doutor? E Ana Barreto.
Sim.
E o que é que acontece? Realmente, quando o médico passou para mim, realmente eu me senti muito melhor. E até o dia de hoje, essa doença não voltou. Pelo menos eu estou pensando que não, né? Aí eu queria saber do doutor o seguinte, realmente, esse remédio, realmente, ele é muito bom mesmo para esse tipo de doença? E muito obrigado.
Obrigada, viu, Fábio, doutor Gabriel?
Veja só, quando você está medicando durante o quadro da infecção em si, se você medicar bem, você consegue diminuir a quantidade dos sintomas. E nem todo mundo necessariamente vai ficar com sequela daquela infecção. Algumas pessoas ficam por mais tempo, outras nem ficam. Porque depende da quantidade de inflamação que teve naquela articulação naquele momento da infecção ativa. Como a infecção ela dura uma semana, 15 dias, depois não vai ter mais infecção. Se ela não fez um estrago muito grande naquele momento e você tratou com remédio de dor direitinho, tomou remédio certinho como o médico mandou, aquilo ali tende a não deixar nenhuma sequela. É o mais comum não ter sequela. Então, se você tratou bem, não teve sintoma naquela época e agora está se sentindo bem, provavelmente você não vai voltar a ter nada de chikungunya necessariamente.
Agora a gente vai conversar com o Érico Gomes, do Jordão. Érico, boa tarde.
Boa tarde, doutor Gabriel.
Boa tarde.
Doutor Gabriel, lá na minha casa são 10 membros, né, da família. Desses 10, 6 pegaram. E 3 tiveram alguns sintomas assim, mas não foi confirmado. E eu não tive. Existe alguma imunidade aí confirmada contra esse chikungunya, não?
Veja bem, não há imunidade da chikungunya em si, de uma pessoa ser imune a ela. Existe a chance de você ter contato com o vírus e não desenvolver doença. A chikungunya é mais difícil. Na dengue, para você ter uma ideia, a cada 3 pessoas que pegam dengue, normalmente uma só desenvolve sintoma. Então você pode ter pego a imunidade da chikungunya sem ter feito uma infecção, mas ter tido contato com o vírus. Mas o principal é que, quando uma família pega muita gente na mesma casa, é porque provavelmente todas aquelas pessoas estão expostas ao vírus. Primeiro, lembrar que nem todas vão fazer sintoma. Mas as que fizerem sintoma é porque tiveram contato, tiveram processo inflamatório, o corpo reagiu daquela forma. Mas o corpo de uma pessoa não é igual ao corpo da outra, mesmo sendo da mesma família. Além disso, tem que lembrar que é uma chance muito grande de todo mundo ter. Ela existe, mas não quer dizer que porque uma pessoa de uma casa teve, que as outras vão ter. Você pode ter sido premiado, digamos assim, de não ter ficado, não ter sido exposto, digamos, ao vírus.
Sorte do Érico, né? Sorte do Érico que não pegou chikungunya. Justamente. Agora a gente vai dar uma pausa aqui no consultório, que Ciro Bezerra está aqui com a gente para trazer os destaques do balanço de notícias que começa logo depois do Rádio Livre. Ciro, boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutor Gabriel. Como vai o pessoal de casa aí que está ouvindo a gente? Olha, a gente começa às 16h destacando hoje. Vamos seguir com essa situação das lojas e shoppings com seus descontos, as promoções, agora de começo do ano, virada, né? Chegando a quase 70%. Mas em cima disso também temos aí a cesta básica com quase 8% de aumento. Junte-se a isso o problema em Olinda com relação às matrículas escolares. Teve gente dormindo, inclusive, em porta de escola, aquela coisa toda.
Teve tumulto, né?
Tumulto, né? E temos aí problemas no metrô. Vamos para o quinto aumento daqueles aumentos intercalados, né, a partir do próximo domingo. E vamos também para mais um problema. Hoje tivemos na Rede Sul.
Isso,
né?
na linha Sul.
E vamos trazer os destaques aqui. Já voltou a funcionar. Está tudo tranquilo com o metrô, mas vamos trazer os detalhes desse problema. Hashtag partiu férias.
Eita, isso é porque eu vou sair de férias, gente. É por isso que ele tá falando isso. Tem Vai morrer de no, saudade de
tem
mim,
foto
Ciro.
Foto aí no grupo Apuração para você.
Tá certo. Até daqui a pouco, Ciro Bezerra. Ciro Bezerra vem aqui, gente, 16h com o balanço de notícias, seguindo aqui a tarde de notícias da Rádio Jornal. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as viroses nessa época de verão. A gente está recebendo aqui o médico infectologista, Dr. Gabriel Aureliano Serrano. Ele atende no IMIP, em Olinda e também na cidade de Limoeiro e é especialista em saúde da família. Doutor Gabriel, tem diferença entre virose, resfriado e gripe?
Tem. São formas diferentes de manifestar uma virose. Né? O resfriado, ele é causado por um vírus, a gripe é causada por um outro tipo. E a virose comum, que a gente costuma chamar, ela é mais parecida com o resfriado. A diferença é que ela pode, além daquela questão da congestão nasal, que é o nariz entupido, ela pode ter outros sintomas, como diarreia, febre, moleza. O resfriado, ele é mais de via aérea superior. Ele fica mais no nariz, ele deixa o nariz entupido, aquela coriza chata, aquela coisa que parece mais uma alergia. E é muito mais comum do que a gripe. A gripe, ela está mais para uma pneumonia. Ela parece mais com uma pneumonia. É por isso que muitas vezes o pessoal chega, não, doutor, eu estou com gripe. Se tomou vacina de gripe, digamos assim, já não é gripe. Já começa daí, porque a vacina funciona. É por isso que é importante que todo mundo faça a vacinação em maio, todo ano tem. E por que faz todo ano? Porque todo ano o vírus muda um pouquinho. É por isso que você tem que ficar repetindo. Então, a gripe em si, ela tem via aérea superior também, mas normalmente ela é superior e inferior ou em inferior apenas. O resfriado não vai para via aérea inferior, que é o que a gente chama do pulmão, entendeu? O resfriado é mais em nariz e ele é mais leve. E a virose comum, ela pode ter meio que tudo, mas ela não vai ter o problema no pulmão. Ela é, no máximo, o nariz entupido, com a moleza, com dor no corpo. Então, é como se tudo fosse virose, mas são formas diferentes dela se apresentar no corpo de cada pessoa.
Tem uma pergunta aqui da Niedja, do Cabo de Santo Agostinho, que ela diz que há exatos 15 dias ela foi para emergência com uma gripe e crise de asma. Segundo o médico, era uma virose. Ela diz, até hoje eu estou com sintomas da asma. Não tão agudo, assim, os sintomas não tão agudos como antes. Aí ela diz, o senhor acha que foi gripe mesmo, resfriado ou virose?
Bem, pode ter sido uma gripe sim, até porque ela é uma paciente que tem asma. O paciente que tem asma, o pulmão dele tem muita célula inflamatória nele. Ou seja, ele tem célula lá e ele inflama mais fácil. O problema da asma muitas vezes é esse. Então, é mais comum esse paciente fazer uma reação quando tem uma gripe e é mais comum para um paciente com asma ter gripe. É mais comum do que outra pessoa que não tem nada. Pode ter sido uma virose também? Pode. Não tem como eu saber se a gente visto ela na hora exata. Mas se o médico da emergência achou que era uma gripe, é porque ele tinha algum motivo na hora do quadro clínico da paciente para pensar isso. O negócio é que, muitas vezes, aquela infecção viral, o vírus ele gosta da pele, digamos assim, do dentro do pulmão. Na virose comum, ele pode estar em qualquer lugar. No resfriado, ela gosta dessa pelezinha de dentro do nariz. E na gripe, ela gosta da pele, tanto de dentro do nariz quanto a do pulmão. Então, se o vírus estava lá, ele pode ter ido embora. E assim como a gente falou da articulação, ele pode ter deixado, digamos assim, uma sequela naquele pulmão que já é meio complicado por ter asma. Então, ela pode, assim, mesmo sem o vírus estar ativo, manter um processo inflamatório no pulmão pela atividade que o vírus trouxe para a célula inflamatória dela. Entendeu?
Tá certo, tá entendido aí, Aniedja. Respondido aí para Aniedja. Agora é o Severino de Camaragibe. Quem vai conversar com a gente é o telefone. Severino, boa tarde.
Boa tarde, querido. É um prazer falar contigo.
Prazer é todo nosso.
Pessoal, queria saber do doutor aí. Há alguns anos atrás, eu tinha gripe com frequência, só que minha gripe era daquelas pesadas, febre alta, dor de cabeça, nariz entupido e etc. Aí um colega meu me informou que eu começasse a tomar própolis. É uma medicação natural. Eu comecei a tomar esse própolis há mais ou menos um ano e dois meses, de lá pra cá. Nenhum espirro eu tenho mais. Eu queria saber, doutor, se esse tratamento que eu estou fazendo, isso é válido ou é só conversa de vendedor mesmo?
Não, veja bem, cara. Seu Severino, a gente tem, às vezes, no corpo de cada paciente, algumas características que facilitam ter uma infecção, seja viral, bacteriana, seja do que for. É como se fosse uma condição mais fácil para aquele bichinho ali se criar. Muitas vezes, uma pessoa que tem muita alergia, por exemplo, ela está sempre com o nariz úmido, porque fica sempre produzindo aquela coriza. Então, um nariz que está sempre úmido, ali que é quente, porque é dentro da pessoa, escuro, porque a luz não entra, é um lugar que vírus e bactéria gostam de estar. Então, se você tivesse, por exemplo, sempre alergia ou sempre nariz entupido, você facilitava fazer virose, fazer infecções recorrentes. A questão do própolis é que ele facilita porque ele diminui um pouco essa possibilidade do nariz estar produzindo aquele líquido. Ou seja, o ambiente que era muito bom para o vírus se criar deixa de não ser tanto, porque o própolis ele diminui a vasodilatação do nariz, ou seja, tem menos sangue ali naquele local, você vê que fica mais refrescante, mais friozinho quando você come, né? Quando você tem uma bala, alguma coisa do tipo. E aquilo ali impede que tenha, tendo pouco sangue, vai ter menos água, tendo menos água, tem menos coriza, tendo menos coriza, vai ter menos vírus. Acaba sendo uma coisa, uma cascata. Então, se você fizer esse método natural que está funcionando com o senhor, pode continuar. Mal não vai fazer, a não ser que você coma de manhã, tarde e noite, né? Mas sendo direitinho do jeito que o senhor está fazendo aí, está tudo certo.
Está tudo certo. Agora, é normal ter gripe várias vezes ao ano, doutor Gabriel? Essa é a pergunta do Carlos Roberto, da UR1 no Ibura, pelo painel interativo. E a mesma pergunta do Paulinho Carvalho. Ele diz de Juazeiro, na Bahia, está acompanhando a gente pelo Facebook, e eles perguntam se é normal ter gripe várias vezes ao ano.
Não, não é normal. Muitas vezes as pessoas acham que estão tendo vários quadros de gripe. Lembrar que gripe, como a gente acabou de identificar aqui no começo do bloco, é diferente de resfriado. Nariz entupido, espirro, moleza no corpo, nem sempre vai ser resfriado, muito menos gripe. Muitas vezes é um quadro de alergia apenas, porque uma ativação alérgica faz com que o sistema imunológico às vezes mude, que é a nossa defesa, nossa polícia. Como a polícia está muito ativada, muitas vezes o corpo acaba, como a gente falou, gastando energia com uma coisa e deixando de ter energia para outra. Então a pessoa pode ter um quadro de moleza breve, ali ficou com o nariz entupido, isso é apenas alergia. Mas ela também pode ter muitos quadros de resfriado, porque como a gente disse, vários vírus podem ficar nessa pelezinha do nariz, você cria imunidade para um, mas não cria para o outro. É por isso que é muito importante você fazer a vacina, porque a vacina da gripe, ela inibe que você tenha infecção pelo vírus, pelos vários vírus da gripe, a grande maioria deles, mas também dá uma defesa para vários vírus que causam resfriado. Inclusive o próprio vírus da gripe pode causar um quadro de resfriado. Então, se você vacinar direitinho nas campanhas como tem que ser, você não vai ter gripe. É praticamente impossível você ter um quadro de gripe.
Você pode até ter um resfriado, mas uma gripe não,
isso,
né? Agora, doutor Gabriel, é bom a gente reforçar também aquela questão de sempre lavar bem os alimentos, os utensílios, porque aí também pode ter contágio por vírus, né? O senhor falou que são vários vírus, então isso é bem importante, né?
Isso, muito, porque o principal meio de transmissão dos vírus é através de gotículas de saliva. Muitas vezes a gente coça o nariz, coça o olho, tosse com a mão na boca, e isso faz com que o vírus fique na sua mão. E aí você pega numa maçaneta, pega num alimento, você acaba espirrando no ambiente e aquele espirro ele se transforma, ele pulveriza algum alimento. Então se você come aquilo sem você lavar, você pode estar sendo exposto a vírus. Muitas vezes no ônibus, você está lá no ônibus, a gente costuma dizer, inclusive na infectologia, que às vezes assim, o ônibus é quase que uma salada de fruta de bactéria e vírus. Porque você está num transporte público onde nem todo mundo vai ter o cuidado na hora de soltar um espirro, onde você coloca a mão para segurar em algum local para não cair e tudo mais, e depois você acaba coçando o olho, acaba você mesmo inoculando o vírus para dentro do seu corpo. E aí muitas vezes você pode ter essa transmissão, digamos assim, sendo efetuada. É por isso que é importante a higiene, lavar as mãos. A principal coisa, lavar as mãos. É por isso que quando você vai no hospital, por exemplo, você tem lá aquele álcool em gel, você vai ter sempre aquela recomendação de lavar a mão para você não trazer vírus e bactérias de fora, nem você levar para fora vírus e bactérias que não deveriam estar.
E esses vírus que são frequentes, por exemplo, que ficam aí, podem ficar, né, na superfície de utensílios mal lavados, de alimentos também, eles podem trazer que tipo de consequências para a gente?
Eles podem transmitir as próprias viroses comuns que a gente falou agora. As infecções por vírus mais graves, elas acontecem mais graves entre aspas, assim, mas elas acontecem normalmente em contato com sangue, digamos, aquele vírus da hepatite que o pessoal fala às vezes, mas é uma virose. Não entra no quadro de virose que a gente costuma falar, mas assim, é quando usa um alicate, alguma coisa do tipo. Mas nesses casos de alimento, de higiene básica, é a virose comum que a gente costumou falar agora. São os enterovírus, o rinovírus, o intersticial humano. São vírus comuns do dia a dia, da rotina das pessoas.
Agora o Alexandre de Casa Amarela está dizendo que tem uma dor na barriga há muitos anos, que já fez exames ultrassom e nada se descobre. Aí ele perguntou se existe algum tipo de exame que pode ser feito, porque ele disse que não é uma diarreia, muitas vezes dores, às vezes ele toma um remédio aqui, melhora, mas assim, são dores na barriga. Ele pode ter, por exemplo, uma está sempre em contato com algum tipo de vírus que também causa, doutor, essas dores na barriga, ou o senhor acha que não?
Eu acho que não, porque normalmente os vírus são quadros mais agudos, os vírus das viroses, como a gente está falando hoje. Existem vírus crônicos que causam dores abdominais, mas causam outros sintomas também, normalmente. Como a gente falou, hepatite, por exemplo, o paciente pode ter uma dor? Pode, mas normalmente ele vai ter outros sintomas, vai ficar amarelo, vai ter outras coisas também. Normalmente, o quadro de dor abdominal, até uma distensão gasosa, por exemplo, pode fazer isso.
Pode provocar.
Você pode ter, às vezes, relação com a alimentação, o paciente que tem intolerância à lactose. É algo que ele tem que procurar atendimento também na emergência, ou quando tiver o quadro mais exacerbado, né, mais grave, mas principalmente procurar investigar na atenção básica, no posto de saúde da família, por exemplo. E aí ele pode pedir exames para ver se ele tem alguma intolerância. Às vezes, digamos, um mês que ele tomou mais iogurte naquela semana, ele pode fazer um quadro de diarreia, de constipação, e aí ele por isso junta mais gás no abdômen, por isso tem mais dor. Às vezes pode ser só verme e ele não trata há muito tempo. Uma investigação seria mais correto, mas dificilmente se é causado por um vírus comum, como a gente está chamando hoje.
Então é melhor, Alexandre, você procurar um gastroenterologista, que pode ser um especialista que pode realmente te ajudar bastante. Agora, só para a gente finalizar, que nosso tempo está acabando, doutor Gabriel, como as pessoas podem se proteger desses vírus tão frequentes no verão? Você já falou aí da higiene, que é muito importante, higiene das mãos, os alimentos, os utensílios. Tem outras medidas que a gente possa fazer para a gente se proteger também desses vírus?
Tem. A gente tem que lembrar que existem ambientes onde é mais fácil você ter essa infecção. Você sempre lembrar de lavar a mão, como a gente falou. No caso das arboviroses, você tem as condutas que você faz para diminuir a quantidade de mosquito, né, que pode transmitir, já que normalmente essas infecções passam através do mosquito, não de uma pessoa para outra. Apenas a zika, normalmente, que pode passar de uma pessoa para outra. Mas não normalmente, né, através das relações sexuais, é que pode passar de uma pessoa para outra a zika. Mas não dengue nem chikungunya, deixando bem claro. E aí a gente tem que lembrar que a higiene é muito importante. Quando você estiver nesses ambientes públicos, você lembrar de lavar a mão antes e depois. Quando você for espirrar, não espirrar no vento, nem em cima de ninguém, nem muito menos na mão. O certo é você usar a parte de trás do cotovelo. Quando você for fazer soltar um espirro mais forte, você coloca com a parte de trás do cotovelo, essa dobrinha que a gente tem aqui, e você, se tiver que espirrar de todo jeito, espirra ali, entendeu? Mas não espirrar na mão e apertar a mão dos outros assim o tempo todo, e tentar evitar. Quando estiver num lugar público, botar a mão no olho, botar a mão na boca, lembrar de lavar os alimentos, como a gente conversou antes também. É importante que a gente tenha uma ideia de que nem todo vírus vai causar uma doença, necessariamente falando. Mas quanto mais cuidado a gente tiver para aqueles que podem causar, mais higiene a gente tiver, mais cuidado em não passar para as outras pessoas, menos as outras pessoas vão passar para a gente também. Então, quanto mais higiene e mais educação em relação a essas coisas a gente conseguir passar e conseguir difundir, ou seja, você vai falar com seu vizinho, lembrar, conversar com ele, contar, ó, escutei na rádio, lá no programa de Anne, que teve isso, o médico disse que era para fazer aquilo. Você falar disso para as outras pessoas faz com que você consiga diminuir o ciclo da infecção. Você cortando esse ciclo, você diminui a quantidade de pessoas infectadas.
Tá certo, doutor Gabriel, muito obrigada por esse consultório de hoje, tão esclarecedor e com tantas orientações também, né? Boa tarde, volto sempre.
Obrigado, Anne, obrigado pelo convite, e precisando, já sabe.
Tá certo, estamos também de portas abertas. A gente conversou com o doutor Gabriel Aureliano Serrano, ele é infectologista, atende no IMIP, em Olinda e também na cidade de Limoeiro, e é especialista em saúde da família. Obrigada a todos os ouvintes que participaram com a gente. Nosso consultório vai ser reprisado durante a madrugada, daqui a pouquinho está no site da Rádio Jornal. O Rádio Livre está chegando ao fim. Segunda-feira o Rádio Livre volta às 14h com Alexandra Torres, tá gente? Eu vou estar de férias a partir de segunda-feira, só volto em fevereiro. Mas Alexandra Torres vai ficar com vocês aqui todas as tardes no Rádio Livre. A produção de hoje do Rádio Livre foi de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Edilson Lima. A editora executiva é Diana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.